Nós vamos trazer agora, mais uma vez, a participação do professor, economista, professor Francisco Rodrigues. Professor, nós falamos de investimento no carnaval. Vale mais investir numa escola de samba, onde eu já ouvi alguns comentários dizendo que a escola de samba faz um desfile pronto e às vezes leva uma verba muito alta. Ou nos blocos que estão aí na rua, tem aparentemente se aproximam mais do povo. Quem investe melhor? Na escola de samba ou no bloco?
É, nós temos aí um trade-off, né, que é um conflito que nós falamos em economia. Você, no caso do governo, ele precisa investir nas escolas de samba para manter a sustentabilidade das escolas. Então, ao investir nas escolas, o governo ele ajuda as escolas a custear, né, o que a gente chama de custos diretos e indiretos. Ela tem água, tem luz, tem os funcionários a serem pagos, tem os adereços, né, para montar aqueles carros alegóricos. E por que eu disse um conflito no começo? Porque estados, por exemplo, como São Paulo, tem verificado que investir em blocos tem dado melhores resultados, né? Por exemplo, um bloco, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei o nome exatamente, mas parece que ele arrastou 2 milhões de pessoas. Cordão da Bola Preta. Então, assim, olha o movimento que se gera, olha o tanto de dinheiro que eu tenho nesse momento, né, circulando. Então, eu vou investir praticamente o quê? Em banheiros químicos e foco maior em segurança e postos de saúde.
Mas o dinheiro está circulando no bolso de quem passa? Ou ele está circulando na economia?
Ele está circulando na economia, porque tem pessoas que têm dado mais ênfase para os blocos do que para as escolas de samba. Então, às vezes eu não pago diretamente o ingresso, mas eu estou ali todos os dias. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, acho que são mais de 200 blocos, se não me engano. Né?
E aí tem a bebida, a comida, o transporte.
O transporte e tudo isso. Então, na verdade, temos um trade-off atualmente e eu percebo que para os próximos anos vai ser uma crescente. Por exemplo, aqui em Brasília, teve blocos aqui que começaram com 5 mil pessoas e está arrastando 40, 50 mil pessoas os blocos. Então, mesmo o governo não investindo nas escolas de samba de Brasília, nós realmente confirmamos que quem faz o carnaval é o povo gerando economia. Então, o governo acho que tem que ver com outros olhos. Eu não vou dizer que não deva direcionar investimentos para a saúde, para a educação e segurança, que são contas obrigatórias do governo para manter, né, a qualidade de vida da população, mas vale muito a pena olhar com bons olhos para esses blocos. Eles têm muitas coisas a passar daqui para frente para a população.
A Solimar traz a informação que no Rio são mais de 500 blocos.
Olha, são mais de 500. E você tem, nós temos quantas escolas? Então, é até difícil você calcular em valores quanto isso representa. O que eu disse agora para vocês é que, por exemplo, na Bahia, o governo destinou 70 milhões de investimentos esse ano para o carnaval. O giro que terá nesse período na Bahia só com esse investimento será da ordem de mais de 5 bilhões. Então, vale muito a pena investir.
Professor, me permita me meter aqui na conversa, nessa prosa de cavalheiros, mas eu fico pensando que também um investimento para o governo, ele não deve ser planejado ou visto estrategicamente só no período de carnaval. Alguém que vai à Bahia pela primeira vez por causa do carnaval acaba voltando depois.
Realmente.
Se ele é bem tratado, se vê as belezas do lugar, acaba voltando. Então é um investimento não a curto prazo, mas pode ser a médio e a longo prazo. Agora eu quero trazer para cá, para a mesa, uma certa polêmica, que é a seguinte. A gente sabe que todas as vezes que algo é rentável, se investe mais nisso. Então, por exemplo, aqui em Brasília, como os blocos, os 80 blocos, eles quase que subsistem sozinhos, né? Eles se auto-organizam, fazem vaquinha na internet, conseguem sair ano após ano, gerando renda de arrecadação de tributos para o governo. O governo pode se sentir muito bom, já que está ali, está funcionando, não vai parar de funcionar, gera cada vez mais dinheiro, então está de graça, eu não vou voltar a investir nas escolas de samba para que haja o carnaval das escolas de samba. Essa conta que o senhor fez há pouco já foi feita em São Paulo e certamente será feita no Rio de Janeiro. Quem é que arrecada mais? Só que essa é uma discussão interessante economicamente, sim, porém culturalmente pode ser uma grande armadilha. Porque são coisas... Ontem nós recebemos aqui a Bateria Furiosa, né? E o Fio, um dos integrantes da bateria, falava exatamente isso. São manifestações culturais que não são excludentes. As escolas de samba e os blocos de rua. Inclusive porque as escolas de samba, já nos disse de Ribeiro recentemente aqui na rádio, sexta-feira ela esteve aqui cantando pra gente, as escolas de samba não são, não à toa tem esse nome, né? São escolas, né? E por ali passa toda uma tradição de uma comunidade que desce da comunidade, que vai para a rua fazer o carnaval. E comentávamos aqui na hora de um intervalo o quanto que essas pessoas esperam. Você, o senhor falava, 6 meses trabalham em prol do carnaval. Sim. São costureiras, são pessoas que trabalham com adereços, são pessoas que trabalham com chapéus e tudo isso. Né?
Eu queria... que pagam impostos também. Né?
Eu queria entrar exatamente nessa parte que a Thaís falou, dizendo o seguinte, a escola de samba, ela gera todo um outro serviço próximo a ela. O bloco não, porque o bloco cada um faz sua fantasia, compra, não tem aquele trabalho monumental de uma escola de samba. Também tem esse contraponto, não tem, professor?
Tem esse contraponto. É, o grande fator aí é o planejamento, porque você pode ter, por exemplo, um bloco que ele vai arrastar 2 milhões de pessoas em um determinado dia e horário. Qual é a movimentação que eu tenho que destinar para aquele dia e horário? E quais são as parcerias público-privadas que podem ser feitas com os hotéis, com as pousadas, com a mídia de uma forma geral e com a aviação. Então, assim, gera-se muito, muito valor. Né? Eu acho que o governo ele tem que olhar com bons olhos tanto para as escolas quanto para os blocos. É, por questão de sustentabilidade, segurança e todo um valor que já foi criado nessas escolas com as comunidades, deve ser dado assim, mais ênfase para não perder essas origens. Né? Acho que é dali que as crianças são formadas. Tem pessoas que nascem ali, por exemplo, eu não sei falar muito do Diogo Nogueira da vida, mas eu tenho certeza que ele nasceu numa escola. Né? E é uma referência, é um cantor. Então tem muitos talentos que vêm das escolas que dificilmente você vai encontrar em blocos de rua. Então é uma coisa assim, são valores intangíveis que a gente só consegue mensurar a longo prazo. É o governo que tem que planejar isso.
Pronto, o professor usou uma expressão que é exatamente isso, né? São valores intangíveis, então nem tudo é possível medir ou comercializar ou precificar.
A própria,
né?
Alegria,
a cultura,
é uma delas.
Pronto, a cultura, ela não tem preço, né? A cultura de um país, ela não tem preço. Então, a cultura do carnaval brasileiro, porque às vezes as pessoas caem nessa armadilha de criar essa falsa polêmica, na minha opinião, de que, ah, o que é mais legal, o que é mais importante, qual que é mais carnaval, qual que é menos carnaval, e começa toda uma crítica. E a gente ontem estava falando com a Márcia Moreira, da educadora, né, que o governo esse ano, alguns blocos, o governo bancou para acabar com a tal da corda, da pipoca, dos abadás, né? Para todo mundo poder brincar de forma igual, que isso era uma coisa que sempre incomodava no Carnaval da Bahia. Às vezes, pessoas ficavam juntando dinheiro o ano inteiro para pagar uma exorbitância para vestir o abadá. Então, acho que o que a gente tem que brigar é exatamente pela não mercantilização do Carnaval, né? Seja na Sapucaí, seja na Avenida, seja na rua. Não, não dá para ser mercantilizado. Essa é a grande discussão. Apesar de gerar emprego, renda, tributos, ótimo, maravilha. Mas a cultura, ela não pode ter um valor, um preço.
E tomar cuidado para o cidadão não pagar duas vezes. Porque o dinheiro público é o nosso imposto. E quando o governo investe numa escola, ela ainda vai cobrar ainda. Nós vamos pagar duas vezes. Então, se tem dinheiro público, tem que ser de graça. Agora, se não tem dinheiro público, pode cobrar. Quem vai, quem tem dinheiro. Agora, se o meu dinheiro está lá, eu tenho o direito de ir de graça. Não é verdade? É uma outra discussão.
E é por isso que nós falávamos aqui ontem sobre as regras que tem em torno de se criar um bloco. Não é qualquer um que junta um bloco e pede que a PM, que faz a nossa segurança pública, possa ir lá e fazer a proteção. Tem, olha quantas pessoas, o Detran é envolvido, a Polícia Militar é envolvida, o Corpo de Bombeiros é envolvido, CLU, paramédicos, não é? É SLU, o Sistema de Limpeza Urbana, paramédicos. Então, todos esses serviços são públicos. E a organização do bloco, como disse o Luciano, cada um faz a sua roupa, cada um faz a sua fantasia, cada um cuida da sua segurança, do seu transporte e tal. E temos metrô de graça também, né? Aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, temos metrô de graça também. O transporte público fica de graça nesses dias para que as pessoas possam brincar. E a gente está vendo um exercício grande que o Brasil tem dado. A gente vê a Simpatia Quase Amor agora leva uma verdadeira multidão às ruas de Ipanema. A gente vê como o brasileiro, a brasileira, os turistas, consegue brincar na paz, com a maior tranquilidade, fazendo a festa, sem nenhuma confusão e, é claro, gerando dinheiro, né? Que é o que a gente gosta também, mas queria deixar aí claro que eu acho que a cultura, acima de tudo, deve ser preservada. Vivam as escolas de samba, vivam os blocos de rua.
E viva. Sim,
viva a cultura.
E a sabedoria humana nos leva sempre a períodos. A própria colheita, o homem do campo sabe disso, que a regra são 3 meses. Mas a convivência você vai aprimorando. E culturalmente, ou a evolução humana, nós precisamos do momento de trabalho, da semeadura, do plantio, de cuidar e da diversão. Não há país no mundo que não tenha diversão. Não vou discutir aqui a diversão que cada um tem. Mas você precisa, periodicamente, ter a diversão, no mínimo a cada 3 meses nós temos o carnaval, aí começa o ano, né, professor? Aí todo mundo vai, tá? Mas daqui a pouco vem um outro feriado, daqui a pouco você alterna um pouquinho, porque senão não aguenta. E não sou só eu, não. Não somos só no Brasil, não. Dá uma olhada no calendário europeu, em qualquer calendário de qualquer povo, qualquer tribo indígena tem o seu momento de cultura, de lazer, senão não aguenta. Estoura.